Entre as diversas ações promovidas ao longo deste ano pelo governo santomense, com vista ao desenvolvimento social e económico do país, destaque para a Conferência Internacional dos Investidores e Doadores, realizada em Londres, nos dias 14 e 15 de outubro.
É uma conferência que visa apresentar primeiro aos investidores a visão e as oportunidades que existem em São Tomé e Príncipe em matéria de investimento, em matéria de negócio, e em segundo lugar com os doadores de São Tomé e Príncipe, os nossos parceiros de desenvolvimento, discutirmos de como é que nós podemos de facto sustentar uma visão nova do desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe, que assenta sobretudo na maior captação do investimento direto estrangeiro.
Uma iniciativa que já começou a dar os primeiros frutos. O Banco Africano de Desenvolvimento já se comprometeu em financiar vários projetos no setor das energias renováveis, e a construção do porto em águas profundas voltou a ser notícia em finais deste ano.
De acordo com o primeiro-ministro Patrice Trovoada, o porto de transbordo de águas profundas será construído em fases e a construção da primeira fase deverá estar concluída em 2018. O investimento total para todas as fases do projeto está estimado em US$ 800 milhões norte-americanos. A sociedade chinesa Arbory Engineering Company Limitada tem intenção de investir pelo menos US$ 120 milhões norte-americanos no referido projeto e tem igualmente a responsabilidade pela construção de todas as fases.
Não é um contrato definitivo ainda de construção, mas é um memorando de entendimento em que alguns pontos foram atingidos. Eu acho que o mais importante é o engajamento da empresa construtora em ela própria investir no porto.
Neste ano que agora termina, a exploração do petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe ganhou novos impulsos. Foram assinados contratos de partilha de produção para alguns blocos. Estão em curso negociações com a Guiné Equatorial para a criação de uma parceria com vista à exploração conjunta do petróleo.
Depois da proposta anunciada este domingo no início do encontro com o seu homólogo santomense, Manuel Pinto da Costa, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiangema Bazogo, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada. A parceria, com vista à exploração conjunta de petróleo na fronteira marítima entre os dois países, começa a ser desenhada em princípios do próximo mês de dezembro, com a deslocação de uma equipa técnica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe à Guiné Equatorial.
A Guiné Equatorial tem experiência reconhecida na exploração de petróleo. Nós temos alguma, e o princípio que nós queremos implementar é que quanto mais rapidamente possível podemos explorar em conjunto com empresas que têm capacidade técnica e sobretudo financeira, devemos avançar. Então,
no campo político, 2015 chegou ao fim com o primeiro-ministro Patrice Trovoada a esclarecer as dúvidas sobre a sua candidatura às eleições presidenciais de 2016. Definitivamente, Patrice Trovoada garante que não será candidato às eleições presidenciais de 2016. No dia em que o governo da ADI completou um ano de mandato, o primeiro-ministro veio reafirmar o compromisso assumido com os eleitores que lhe deram maioria absoluta para governar São Tomé e Príncipe durante 4 anos.
Depois de um ano de trabalho, eu não posso virar as costas ao compromisso com o povo. Eu tenho que continuar o meu trabalho. Embora algumas pessoas pensam que é jogada, a política não é bisca. A política é matéria séria. E os homens políticos têm que ter palavra e têm que ter postura. Muita gente acredita que Patrice Trovoada será candidato. Eu posso dizer 1000 vezes que eu não serei candidato, mas acreditam que eu sou candidato. Porque é a maneira que eles fazem política, mentindo às pessoas. Traiçoeiro, matreiro, eu não sou.
O presidente da ADI e chefe do governo santomense garante, no entanto, que o partido terá o seu candidato às presidenciais de julho de 2016.
Como maior partido de São Tomé e Príncipe, certamente teremos o nosso candidato.
2015 fica também marcado pelo congresso do MLSTP-PSD,
o maior partido da oposição são-tomense. 4 anos depois, Aurélio Martins regressa à presidência do MLSTP-PSD para substituir o seu sucessor Jorge Amado num momento difícil da vida do Partido da Independência Nacional. Nas últimas eleições legislativas, o MLSTP-PSD resistiu à maior derrota eleitoral da sua história.
Tenho plena consciência da responsabilidade que em mim acaba de ser depositada pelos militantes do partido para assumir a liderança do MLSTP-PSD.
As eleições presidenciais agendadas para julho de 2016 servirão de primeiro teste para a nova liderança do MLSTP-PSD. Aurélio Martins já disse que não será candidato à presidência da República.
2 casos de violação dos direitos humanos marcaram São Tomé e Príncipe em 2015. Um taxista foi morto por militares por furto de areia e outro caso foi o espancamento de um civil nas instalações das Forças Armadas.
As imagens que mostram um cidadão civil santomense a ser brutalmente espancado no átrio do quartel das Forças Armadas, alegadamente por ter cometido o crime de furto, começaram a circular esta quarta-feira nas redes sociais e foram transmitidas na noite passada pela única televisão pública do país. Tendo tomado conhecimento da situação, o ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock, reuniu o Estado-Maior das Forças Armadas e anunciou a abertura de um inquérito.
Decidi que abrisse um inquérito para nós podermos apurar a veracidade dos fatos, ou seja, a responsabilidade.
Nas imagens, vê-se que entre os militares que espancavam o jovem cidadão santomense está o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Justino Lima.
Foi uma atitude condenada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, que é um órgão de consulta e que tem como função principal pronunciar-se sobre questões de disciplina e de funcionamento das Forças Armadas. Daí que o brigadeiro acabou por pôr seu lugar à disposição e, ad continuo, era demissão por parte do governo. Daí que o assunto está encerrado.
O caso que agitou esta manhã as ruas da cidade de São Tomé está agora sobre um inquérito instaurado pelo Ministério da Administração Interna. Enquanto isso, o corpo do taxista, alegadamente baleado por um grupo de militares por ter roubado alguns sacos de areia numa das praias da cidade de São Tomé, está na morgue do Hospital Aires de Menezes. Os familiares da vítima contam como tudo aconteceu.
Então, os militares interpelaram-lhe e ele, assim, fez a sua viragem, resistiu e tentou ir embora. E na sua saída, arrancou o carro e ia embora. Os militares começaram a fazer tiro contra a viatura. E assim que os militares começaram a fazer tiro contra a viatura, e ele foi atingido nas costas.
Horas depois do incidente, que ocorreu por volta das 6 da manhã, populares tinham saído às ruas em desfile com o corpo da vítima. Na sequência desta manifestação espontânea, várias pessoas ficaram feridas, entre elas polícias do Corpo de Intervenção Rápida, que tentavam repor a ordem pública. Grupos de populares vandalizaram as ruas, colocaram contentores de lixo no meio da estrada, em protesto contra a alegada atitude dos militares que teriam baleado o taxista de 36 anos, pai de 9 filhos, por furto de areia numa das praias do país.
Na área da justiça e dos direitos humanos, o país assistiu este ano o regresso da inspeção judicial no Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, no quadro da reforma proposta pelo governo, em parceria com os órgãos judiciais.
Os 2 consultores portugueses contratados pelo governo santomense em parceria com o PNUD vão inspecionar os juízes e funcionários da Secretaria do Tribunal da Primeira Instância. António Reis e Diamantino Pereira vão trabalhar junto com a equipa nacional de inspeção judicial durante 2 meses. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, José Bandeira, avisa que no âmbito desta inspeção, todas as decisões tomadas pelos juízes do Tribunal da Primeira Instância vão ser analisadas a fundo.
Nós temos sido alvo de tudo, inclusive daqueles que são meros curiosos na prática do direito, que fazem, de facto, muitas críticas.
2015 fica também marcado pelo aumento da criminalidade, furto, homicídio
e violação dos menores foram os crimes mais assinalados no país. Oscar Anders, A Voz da América e os principais assuntos que marcaram São Tomé e Príncipe em 2015.